Vamos fazer um balanço político da semana? A gente convidou aqui o Vitor Marchetti, professor, cientista político da Universidade Federal do ABC. Oi, Vitor, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Tudo bem?
Prazer falar com vocês.
Ah,
tudo
igualmente.
Bem.
Vitor, vamos começar aqui falando sobre a mobilização nacional de terça-feira, que é importante também. Como é que você viu essa mobilização e a expectativa para a próxima greve geral do dia 30?
Me parece que os movimentos de rua ainda são tímidos do ponto de vista de pressionar o Congresso Nacional para tomar algumas medidas que bloqueiem as reformas. Agora, o esquenta, vamos dizer assim, para que a gente tenha uma greve geral robusta no dia 30, se a função é essa, me parece que cumpre essa função. Não sei se no dia 30 a gente vai ter algo parecido com o que foi a última greve geral. Né? Se não tivermos algo do mesmo tamanho, a pressão sobre o Congresso Nacional e a pressão sobre os deputados para tomar reforma, me parece que ficam enfraquecidos. Então, assim, é preciso que, se de fato o desejo seja fazer pressão sobre o Congresso Nacional, e veja, a gente já tem indícios e termômetros bastante contundentes de que essa pressão gerou algum efeito, né?
A reforma trabalhista, da CAS, na
reforma trabalhista, eu acho que já é um indicativo bastante importante dos efeitos dessa pressão.
Sim, e foi importante essa rejeição, né?
Exatamente.
Do relatório do Ferraço. É.
Porque os congressistas, eles sobrevivem na medida em que eles olham lá para frente e veem possibilidade de reeleição. Quer dizer, isso é natural. De qualquer ator político. Se ele percebe que sua base ou que uma boa parte da população o pressiona contra determinadas medidas, ele certamente vai mudar de posição. Veja que, assim, na casa a gente teve gente da base do governo, gente do PMDB, votando no relatório que interrompia a reforma trabalhista. Né?
Uhum. Até PSDB, né?
Exatamente.
Pois é.
Então veja. As pressões, de alguma forma, geraram efeito sobre o Congresso. Né? A gente sempre tem a ideia de que o Congresso Nacional está de costas para a opinião pública, mas não é bem assim. Quer dizer, quando você tem movimentos robustos de rua, manifestações importantes de entidades sindicais, entidades partidárias, isso gera, sim, efeito sobre o parlamentar, que está ali olhando lá para frente, está olhando para 18.
Né?
E quanto mais a gente se aproxima de 18, maior é a efetividade dessas discussões.
Certo, entendi. Vitor, eu vou usar aqui uma frase do Wagner Freitas, que é presidente da CUT Nacional, para falar do Temer. Ele disse que é o golpista que respira por aparelhos, né? A gente sabe que teve na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovação, né? Aprovou nessa comissão aquela proposta de emenda constitucional que prevê a revogação do mandato do presidente da República por parte dos eleitores, aquele chamado recall, né? O recall. E como é que você vê? Você acha que é por aí, mas também a tramitação é longa, né?
Olha,
fala um pouquinho.
Primeiro, vamos lá. Ela já está fora desse exercício, né? Quer
já
dizer, então, o que foi aprovado na CCJ lá no Senado não teria validade sobre este mandato.
Né? Já era.
Então, não é por aí que se vai fazer pressão sobre esse governo.
Certo.
Segundo, também foram excluídas dali a possibilidade de um recall sobre prefeitos e governadores. Então, seria algo que ficaria apenas sob uma espada sob a cabeça do presidente da República.
Isso.
E eu acho que, por fim, esse tipo de medida, ela geraria um nível de instabilidade para qualquer tipo de governo. Porque, Marilu, imagine o seguinte, a regra lá diz que 10% dos eleitores em 14 estados poderiam pedir um recall para o presidente eleito a partir do segundo mandato. Qualquer partido derrotado nas eleições não precisa ter uma boa razão para isso, não precisa ter um indício de crime do presidente da República.
Nada, né?
Qualquer partido, nada. Quer dizer, não gostei da fala do presidente, não gostei
não
do corte
mais.
De cabelo do
isso,
presidente.
Exato.
Então, veja, qualquer partido derrotado nas eleições certamente vão provocar esse tipo de mobilização no país. E reunindo 10% dos eleitores, vamos combinar que num país com essas dimensões, com esse volume de eleitorado, é algo muito até trivial de se conseguir. Não é algo tão difícil que você consiga esse tipo de adesão para pedir um recall contra um presidente. Então, eu acho que essa proposta ela é um Frankenstein. Uhum. Né? Ainda mais porque ela está completamente desconectada da reforma política que está sendo discutida na Câmara dos Deputados.
Sim.
E a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma reforma política que prevê o fim dos vices. Né? Esse recall diz que quem assume é o vice.
Pois é.
Então, veja, aí assume o presidente da Câmara dos Deputados, que tipo de legitimidade tem o presidente da Câmara? Então, veja, eu acho que essa proposta que está lá no Senado, ela não prospera, ela foi feita com um determinado objetivo, quer dizer, tinha uma conexão também com a conjuntura atual, e o que saiu, por fim, lá no relatório do Anastasia, é algo que, assim, olha, aprovamos algo que, na realidade, se esvaziou qualquer sentido da proposta original. Então ela é completamente descabida, parece inclusive que ela tenha chance de prosperar. Acho que o Rodrigo Maia já se manifestou, né, o presidente da Câmara dos Deputados.
Exato.
E já se manifestou em relação a isso.
Realmente não vai dar. Vitor, agora vamos falar aqui sobre o Aécio. O STF adiou a decisão, né, sobre o pedido de prisão e afastamento do mandato de Aécio Neves. A situação dele está difícil, né?
Agora, veja, o STF, ele está diante de um dilema bastante interessante, né? Quer dizer, de repente, você começa a ter vozes lá que voltam àquela velha estratégia garantista, né? O que seria essa estratégia garantista? Quer dizer, trocando em miúdos, seria reduzir um pouco decisões mais arrojadas que o STF tomou nos últimos anos. No Aécio, assim, o próprio afastamento dele do mandato já era uma decisão arrojada, mas há ali grupos que antes eram arrojados e agora voltam a ser garantistas, como, por exemplo, o Gilmar Mendes. O que mostra que o STF o STF é uma corte política, né, por ser corte constitucional, mas me parece que o nível de politização dos juízes chegou em níveis bastante preocupantes, né? Porque hoje você não tem qualquer garantia de qual vai ser a decisão do Supremo. Né? Você não consegue mapear qual vai ser o comportamento do Supremo. Então, eu vejo que assim, a questão do Aécio está aberta, ainda mais com as decisões que foram tomadas recentemente, se não me engano, ontem, com relação à sua irmã, Andréa Neves.
Sim.
Ali o STF volta a ser um pouco mais garantista, né? Mas quando afastam o Aécio do mandato, ele não era esse garantista. Quer dizer, como ele vai se comportar no julgamento, no processo do Aécio, me parece que ainda é uma incógnita. Agora, se não decretar a prisão do Aécio, eu acho que tal qual o TSE se fragilizou com a decisão anterior, quer dizer, mostrando que tinha ali interesses bastante voláteis no tempo, o STF também começa a se colocar numa berlinda política aí, de bastante volátil, muito suscetível a pressões, muito suscetível à conjuntura do país.
Perfeito. Agora, só acrescentando, né, mais um dado aqui, complementando o que você falou, a Andréa Neves, irmã do senador afastado, Aécio Neves, deixou na madrugada desta quinta-feira o complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, seguiu para a prisão domiciliar, só para acrescentar.
Perfeito.
Agora, na semana...
Com tornozeleira eletrônica.
Exato. Agora, Vitor, que a gente pode esperar, hein, da próxima semana? Enfim, o que está mais assim, preocupante, na sua opinião no quadro político nacional?
Fazer previsões de futuro da política brasileira se tornou uma tarefa mais difícil, né? Quer dizer, mais difícil do que acertar horóscopo, né? Agora, o que a gente vai ter aí na próxima semana são, de fato, é o termômetro das mobilizações de rua, né? Eu acho que, assim, o quanto vamos conseguir, de fato, criar uma pressão contra essas reformas também nas ruas, porque, veja, ela já começa a crescer dentro do parlamento, e o quanto as ruas vai se conectar para aumentar essa força das pressões contra o parlamento nessas reformas dessa agenda ultraliberal. Então, eu acho que a grande expectativa em relação à próxima semana é saber se a gente mantém esse termômetro alto, né? Quer dizer, se o sucesso dessa greve geral vai se aproximar ao sucesso da greve geral anterior, que de fato foi impactante, ela conseguiu paralisar o país, conseguiu fazer o país discutir essas reformas. Eu acho que essa é a grande expectativa, na minha opinião, para a próxima semana.
Muito bem, Vitor. Olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Grande abraço, Marilu. Prazer falar com você.
Igualmente. Falamos aqui com o Vitor Marchetti, professor, cientista político da Universidade Federal do ABC.